Muito bem-vindos para mais um do meu, do seu, do nosso Jacalogia. Exato, esse programa aqui que a gente discute, debate ideias sobre umas coisas da raiz, de onde vem algumas coisas dos roteiros que a gente gosta tanto, de onde vem assuntos interessantes sobre jogos também. Hoje vamos falar sobre robôs e monstros gigantes, exatamente. Vamos falar aqui principalmente sobre Pacific Rim, esse filme que a galera aí que cresceu nos anos 80 e 90 acha um negócio maravilhoso. Apesar de uma simplicidade, é um negócio lindo demais, principalmente o primeiro filme. O segundo, né, ficou tudo meio iPhone, né, meio reto. Mas o primeiro é sensacional, mas não é perfeito. É perfeito sim, mas a gente vai discutir aqui sobre a origem dos monstros gigantes na cultura pop, de onde eles vêm. Vamos falar um pouquinho sobre eles, fiz um estudo rápido sobre algumas coisas dessa origem, de onde eles nasceram, essa ideia que nos convenceu a gostar tanto dessa galera gigantesca que dá porrada em monstros. Quando falamos sobre monstros gigantes, quais são as primeiras referências que vêm à sua cabeça nesse exato momento? Para muitos, Godzilla deve ser a primeira referência. Para outros, provavelmente King Kong deve ser a referência. Para aqueles mais fãs de animes, um pessoal mais, um pouco mais jovem ali, com seus 20 e poucos anos, talvez Evangelion, esse anime tão famoso, seja a referência mais importante de monstros e de robôs gigantes. E, claro, todos nós que temos essa referência da década de 80 e 90, temos uma enxurrada de animações, né, de live actions, né, vamos dizer assim. Hoje em dia esse termo tá em moda, mas os tokusatsu já tinham aí vários deles com robôs gigantes. Jaspion, Flashman, Changeman, todos eles tinham robôs gigantes. A galera um pouco mais nova tem os Power Rangers, também são muito famosos, mas temos que nos perguntar de onde vem essa simpatia por criaturas gigantes. Será que veio da cultura pop? Ou poderia dizer que é um imaginário talvez coletivo que nós temos aí de lendas épicas como a Ilíada ou relacionadas à Bíblia? Seja o motivo que for, as criaturas gigantes estão no nosso imaginário e para o bem ou para o mal, nós damos nosso dinheiro para assisti-las na TV, assisti-las no cinema ou nos interessar por histórias do tipo. A origem dos monstros gigantes. Bem como eu falei na introdução, criaturas gigantes não são exatamente novidade na história. A Ilíada de Homero já contava com o encontro de Odisseu com o gigante Polifemo. Polifemo, um gigante de olho só, que a gente chama de Ciclope, traz um detalhe interessante. Era filho de Poseidon. Ainda na cultura grega, os próprios titãs, os pais dos deuses, eram criaturas gigantescas. Estas sim, chegando nas alturas das nuvens, de força e poder imensuráveis. Ainda no campo das lendas ou mitologia para alguns, ou relatos bíblicos para outros, teremos os gigantes da Bíblia, como Golias, né, a Bíblia cristã. Números 13 e 33 falam dos filhos de Anak, os descendentes dos gigantes. Em Deuteronômio 2:11 também é comentado sobre gigantes de outrora. Tantas outras partes da Bíblia, o termo surge. Independente se é interpretação referente às pessoas grandes de importância ou de grande influência na época, ou eram literalmente gigantes, pessoas de tamanho descomunal, com 10, 20, 30 metros, o fato é, a segunda versão, que são seres realmente de alta estatura, recebe muito mais atenção e curiosidade. Eu trouxe essas informações aqui para mostrá-los que a cultura de vários povos do mundo, eu citei aqui, os gregos e os cristãos, mas existem várias tribos indígenas, como os Anasazi americanos e por aí vai, possuem suas lendas criaturas gigantes. Então não é um fenômeno do século XX colocar na mídia, nas histórias, na cultura pop em geral, criaturas gigantes. Isso já está muito no nosso imaginário também, tá? E com isso, vamos falar um pouco de história antes da gente ir para a cultura pop pura. Mas dentro da história, dentro de fatos e vestígios arqueológicos, relatos escritos, existe, Jacão, uma comprovação da existência de gigantes? A resposta curta é sim, existe essa prova. Calma, calma, calma. Lembre-se, os dinossauros são exatamente isso. Criaturas gigantes, que os povos antigos já encontravam seus vestígios e, com isso, criavam as mais diversas ideias de monstros temidos e mortais. Então, em geral, acredita-se que possa ter surgido da observação pelos povos antigos dos fósseis de dinossauros, de criaturas gigantes como mamutes e por aí vai, até de baleias, né? crocodilos, rinocerontes. Esses ossos, gente, eles não vêm com manual. Então aqueles povos, ao encontrar esse tipo de vestígios, eles não sabiam como montar necessariamente, não sabiam como a criatura era, mas eram ossos gigantes. E muitos deles provavelmente vão criar essas lendas de seres gigantes mitológicos com base nisso também. Dito isso, vamos avançar aqui agora um tempo para o cinema. E finalmente chegamos no primeiro grande filme que retrata o que podemos chamar de monstro gigante. Sim, King Kong. King Kong foi o primeiro filme a mostrar uma criatura gigante no cinema. Em 1933, Kong é um primata gigantesco que vive em uma ilha misteriosa e secreta chamada Ilha da Caveira. É abduzido por soldados e levado para Nova York para ser exibido como uma criatura de circo ou algo do tipo. Claro que isso vai gerar altas confusões. O tamanho de Kong vai variar bastante de acordo com cada obra, mas o maior Kong que já apareceu nas telonas tinha cerca de 100 metros de altura. O Kong do filme de 2005, dirigido por Peter Jackson, tinha cerca de 25 metros. E claro, seguindo do Kong, temos que falar aqui de Godzilla, que faz sua estreia no cinema em 1954, com toda a questão das armas atômicas, seria um efeito colateral da radiação em uma criatura pré-histórica. Ficou confuso? Eu também, porque os filmes eles vão mudando a construção, hoje em dia já é outra ideia, já é outro esquema. Considerando que o primeiro filme do Godzilla, de 1954, tinha 50 metros de altura, o Godzilla, e que o filme hollywoodiano de 2014 tinha 108 metros, parece que eles exageraram um pouquinho, mas qual é a medição? Cada um também tem seu nome, o Kong muda de tamanho, o Kong fica maior, hoje em dia ele é menor, mas ele vai crescer no próximo filme, porque ele vai enfrentar o Godzilla, inclusive. E como prometido, vamos falar aqui dos gigantes da TV, né? Principalmente da TV japonesa, né? Dos tokusatsu. Os tokusatsu são uma palavra japonesa para filmes de efeitos especiais. Isso é, existem tokusatsu em vários lugares, mas esse gênero ficou conhecido principalmente como as live actions japonesas, né? Que fizeram muito mais sucesso, principalmente na década de 60. E por incrível que pareça, talvez alguns de vocês já tenham imaginado isso, mas o personagem que mais ganhou destaque nessa época, eu acho que a principal influência para o Pacific Rim é Ultraman, exatamente, tá? Um alienígena que veio da galáxia M78, é uma galáxia de verdade, tá? Ela existe com esse nome mesmo. Que para salvar o oficial Hayata, passa seus poderes para ele, a partir de uma cápsula chamada Cápsula Beta. Hayata enfrenta criaturas gigantes que vêm dominar o mundo. A influência de Ultraman em Pacific Rim é gigante, pois o alien Ultraman luta com seus grandes rivais basicamente usando golpes de luta livre. É isso mesmo, luta livre. Em combate no meio de vales próximos às cidades. A partir do sucesso de Ultraman, toda uma nova leva de tokusatsu veio à tona. Mesmo enfrentando seus inimigos de tamanho humano, era clássico que nesses tokusatsu, no final, esse monstro, por algum motivo, ficasse gigantesco. E uma vez que ele se tornasse gigantesco, os heróis chamavam robôs que eles entravam e lutavam, por sua vez, com esses monstros gigantes. E Pacific Rim segue justamente essa ideia, tá? O primeiro filme nos deixou tão saudosista dessa época de 80 e 90 que praticamente não tem como a pessoa ter assistido e não ter saído feliz do cinema ou até hoje assistir e ficar contente com o que viu. Então, Pacific Rim, do que se trata e quando começou a invasão? Vamos começar a falar do filme. Só para um recado, se você baixou esse episódio do podcast e você nunca viu Pacific Rim, você escuta esse podcast por sua conta e risco, porque agora é spoiler, tá liberado. Eu não vou falar tantos detalhes do filme, mas eu vou falar coisas liberadas do filme. Escute por sua conta e risco. A história é bem simples, uma invasão alienígena que partiu de um portal que surgiu no fundo do Oceano Pacífico, né? O tal Círculo de Fogo, por isso o nome do filme é Pacific Rim, referência à região do Pacífico. O ano exato que o filme começa é 2020. Eu não concordo muito porque o filme ele faz um presente, né? O filme é de 2013 e o filme supostamente inicia em 2013, tanto que aparecem imagens ali do Obama, né? Tem todo um lance ali e dá pra comprovar isso que ele aparece em 2020, 7 anos da Guerra Kaiju, isso é. São 7 anos desde a primeira invasão, que apareceu o Obama naqueles flashes, e você tem o filme acontecendo nessa parte. Então o filme ele começa em 2020 e depois dessa cena inicial muito maravilhosa, que a gente vai comentar um pouquinho mais, você tem uma passagem de 5 anos e pouquinho, 5 anos e 4 meses. Então o filme ele vai se passar entre ali o ano de 2025, talvez 2026. Eu achava que seria um pouquinho para depois, né? Que seria ali em 2027, 2029. Mas o filme dá essas datas e isso aí não é muito o que ficar se discutindo. Então, com base nessas primeiras invasões, a primeira ocorreu em 2013, né, segundo o filme, e a cada 6 meses, com o tempo reduzindo a partir desses 6 meses, vão acontecendo as próximas invasões. E somente depois da 4ª invasão Kaiju, que os governos do mundo, a ONU, viu que isso não acabaria, que isso não chegaria ao fim e teria que se preparar melhor. Então eles tiveram uma brilhante ideia, a ideia maravilhosa de juntar seus recursos, fazer imensas criaturas robóticas para bater de frente com esses monstros colossais que estavam acontecendo. Então isso demora, ao meu entender, mais ou menos uns 20 meses, né, para isso acontecer. Talvez 21 meses, né, acontece essa união planetária de recursos e de cientistas para construir os robôs. Então a primeira luta que aparece no filme, quando a gente conhece o Gypsy Danger, né, o primeiro robô, o robô mais famoso do filme, que ficou sendo o robô principal do filme, contra um monstro chamado Nighthead, correu ali no 7º ano da Guerra Kaiju, como aparece também no filme, e aparece também o ano de 2020. Então o filme é contemporâneo, assim como aconteceu a primeira invasão em 2013, o filme também é de 2013. Eu acho que o Del Toro, aí, os diretores, o roteirista, poderia ter colocado um pouquinho mais à frente. Daria uma vida de meme, talvez, pro filme. Porque imagina, se a invasão, a primeira invasão fosse em 2022, a gente estaria fazendo... Aí, ó, gente, falta aí alguns meses aí pra invasão do primeiro Kaiju. Mas se fosse 2020 a data desse filme, a gente esse ano estaria falando, ó, estamos esperando o Kaiju. Daria muito meme aí, daria uma vida bem interessante pro filme. Mas o filme foi lançado em 2013 e a primeira invasão também é em 2013. E como destruíram os monstros? As armas convencionais destruíam com muito custo e muita demora. E o sangue do Kaiju ainda polui a natureza, destruindo, causando morte, aquela coisa toda. Então dá a entender que bater nos monstros com um robô gigante é a melhor solução. É isso que o filme te vende nos primeiros 10 minutos dele. E aquilo, isso, a gente quer robô gigante, é isso aí que a gente quer. É a melhor ideia? No final a gente vai discutir se é, mas é isso que a gente quer ver na tela. Quem são os robôs do filme? Estas fantásticas máquinas gigantescas são o show do filme. Isso é feito desde o início. O filme ele não demora para te entregar monstro na tela, não demora para te entregar o robô na tela. Isso é fantástico. Você não fica o filme inteiro para ver uma luta no final. Você vê algumas lutas ao longo do filme e o filme já começa com luta. Então isso é muito interessante, tá? O filme não é só luta, tem uma historinha simples, né? Aquele romancinho ali, aquela amizade interessante e tal, mas tem várias lutas e as lutas são muito bem feitas. Isso é um show. Nesse ponto, Guilherme Del Toro dá um show. Ele faz uma coisa muito visceral, muito firme. Você olha pro Gypsy Danger sendo montado, sendo construído, né? E você parece que está ali. Você sente o peso da presença do robô. É impressionante. Só para vocês entenderem um dado técnico, curiosidades aqui, né? Gypsy Danger ele vai ser pilotado pelos irmãos Beckett. Ele tem 79 metros. Parece até mais, mas ele tem 79 metros e cerca de 1.980 toneladas. Mais pra frente no filme, ele continua sendo pilotado por um dos irmãos Beckett, que continua vivo, e a incrível e carismática Mako Mori, que faz dupla com esse irmão Beckett que tá vivo. Tá, não tô dando muita atenção aqui para os pilotos, porque aqui a gente tá falando dos robôs. Isso que é importante, os robôs. Importante chamar que os robôs no filme são chamados de Jägers. Jägers é uma palavra alemã para caçador, assim como Kaiju é uma palavra japonesa para monstro gigante, né? Aquela coisa toda que foi criada lá nos filmes de Godzilla. Os monstros. Os monstros são divididos em categorias de 1 a 5, né? No primeiro filme, o maior monstro é de categoria 5. Os de categoria 1, provavelmente é só o primeiro que aparece. E depois vai aparecer o Nighthead, um dos primeiros de categoria 4, tá? Então eles têm o mesmo peso, o mesmo tamanho similar aos robôs, aos Jägers, e os Jägers eles são de páreo igual com esses monstros. Os monstros eles são biológicos, eles vêm na Terra pelo fundo do mar, vêm para a Terra sem nenhum sentido supostamente, só para destruir. Nessa minha pesquisa, os monstros de categoria 2, 3 e 4 eles mudam bem pouco de um pro outro, tá? O próprio filme vai dizer que eles são clones de tão iguais que eles são. Mas, nitidamente, eles são de formato diferente. E por que, então, os de categoria 3 e 4 são tão mais perigosos? Eles são realmente um pouquinho maiores no geral. Mas, principalmente, porque quanto maior a categoria do monstro, aparentemente mais bem adaptado e construídos estão os monstros. Então eles vão mostrar habilidades que vão superar os Jaegers. Isso vai começar a partir de categoria 4, vão começar a destruir mais robôs do que os robôs destruem os monstros. Os robôs são mais destruídos do que são construídos. Isso vai levar ao fim dos Jaegers e a brilhante ideia dos políticos para fazer muros. Exatamente. Fazer muros, né? O Jaeger não tá com nada, vão fazer muro para cercar as cidades. Gênios! E como esses Jaegers são pilotados, né? Eles são pilotados com dois pilotos, porque o filme deixa bem claro a ideia que precisa de uma comunicação neurológica, psicológica ali no líquido, que é uma tecnologia que eles falam que é dos caças militares, evidentemente. Só que a carga mental que um piloto só tinha que recorrer para aguentar o Jaeger era muito alta. Então eles vão fazer uma sincronia com dois pilotos ao mesmo tempo. E esses pilotos leem a mente um do outro nesse processo. Então eles têm que estar bem unos para um se atrapalhar no pensamento do outro. É um detalhe muito legal do filme, que conta um pouco da história dos personagens. E isso enriquece bastante a obra, porque mostra detalhes do passado de uma forma bem legal. Mostra melhor a relação dos personagens. Então o filme não é só monstros gigantes, não é só um robô gigante batendo nos outros. Também tem uma história tranquila, leve, mas muito divertida. Um detalhe interessante aqui é que o personagem principal, o irmão principal, é o Charles Hunnam, o mesmo ator que fez Sons of Anarchy. Ele mesmo, né? Ele faz o Riley Beckett. E o general é o incrível Idris Elba, que é o comandante Stark Pentecoste, que tá excelente. Ele faz aquele discurso maravilhoso. E assim, é maravilhoso, maravilhoso. E a querida Hinko Kikuchi é a Mako Mori, que é a piloto que vai fazer a companhia para o Riley Beckett depois. Mas vamos pro que importa, né? Vamos falar aqui. O filme faz sentido, Rafael? Ô, Jacaúna, o filme faz sentido? Isso tudo que tu falou, eu já vi o filme, tô aqui escutando, tal, não concordo, não discordo, mas o filme faz sentido? É... Não, o filme, uma palavra assim, não, o filme não faz sentido. Só no entretenimento que é viável construir um robô gigante pra literalmente sair na porrada com um monstro gigante. É coisa de entretenimento isso, tá? Coisa de entretenimento. É muito surreal. Os recursos e a energia e o tempo para tal empreitada são tão colossais. Seria uma coisa tão custosa fazer um robô gigante. Fazer um robô gigante que provavelmente existem milhares de projetos de mísseis com milhares de funções que poderiam fazer muito melhor a função do que um robô gigante para dar um soco, né? Você pode, mas aí os mísseis comuns explodiriam. É só fazer míssel furador de banco e furador de caju. É só fazer míssel para botar o caju para dormir. Só fazer míssel para explodir a cabeça do caju. Não sei. Mas você fazer um robô gigante para enfiar porrada, e alguns, no caso, os robôs gigantes usam armas, como o próprio Strike Eureka, aparece no filme, ele abre o peito e sai uma série de bombas que, ao acertar o monstro, dá a entender que o monstro tem uma explosão interna, porque o corpo dele todo treme e ele morre. Isso podia ter sido feito por canhões, ou por lançadores portáteis, por lançadores em cima de prédios. Não precisa ter um robô gigante para isso. Então, assim, graças a Deus, graças aos deuses aí, se vocês acreditam, que a gente tem robô gigante no cinema, porque na vida real não faz sentido. Nem um pouco, tá? E eu vou ainda dizer uma coisa. Ainda se poderia colocar cargas submarinas específicas lá no Círculo de Fogo, já que os monstros saem pelo mesmo lugar sempre. Poderia ter ali cargas submarinas potentíssimas, específicas, penetradoras de pele, os caralho a quatro, pra pulverizar os monstros assim que eles saíssem. Ah, Jacana, mas ia poluir o mar. Ô, querido, a gente joga esgoto no mar sempre e o mar tá aí ainda. Não ia ser o sangue de caju a cada 5 meses que ia poluir o mar inteiro. né? Pera lá. Fora que quando eles matam os monstros no filme, ninguém tá se preocupando se vai poluir o mar ou não, se vai poluir a praia. Isso aí foi argumento do filme, mas não é muito pregado no filme. Então, assim, não faz sentido fazer um robô gigante. Fizesse bombas inteligentes, bombas específicas pro Kaiju, mas temos pior aqui. Vamos supor que a melhor alternativa fosse construir robôs gigantes para peitar o monstro, para evitar que ele chegue nas cidades, bater de frente com eles efetivamente. Vamos dizer que essa é a melhor forma. E, infelizmente, os monstros são mais eficientes e não faz sentido nenhum, como aparece na primeira luta do filme, você mandar um robô ao encontro de um monstro. Fazer lutas no X1, um contra um, não faz sentido prático. Você tem dezenas de robôs gigantes. Aí tem um monstro. Aí você manda quantos robôs para lutar contra o monstro? Um. Isso faz sentido? Claro que não. Você nunca, nunca, em sã consciência, mandaria um contra um, a não ser que seja a sua última escolha. Ah, Jacaúna, mas é que o custo operacional do robô é muito grande, por isso que eles querem economizar. Meus queridos, concordo em parte. Você manda um contra um, o robô foi destruído. Na próxima, já que tem risco alto do robô ser destruído, você nunca mais manda um contra um. Ah, Jacaúna, mas você não sabe se eles continuaram mandando um contra um. No final do filme, quando tem dois monstros e três robôs, eles pedem pro Strike e Oreca ficar olhando o Cherno Alpha e o Crimson Typhoon lutando no um contra um. Não faz sentido. Faria mais sentido se o Strike e Oreca se juntassem aos dois e os três lutassem contra os dois monstros. Ah, eles queriam preservar. Gente, não faz sentido. Tá, não faz. Você pode discordar aí, mas vamos continuar aqui. E vem a pior ideia do filme. A pior ideia do filme é, claro, fala, ah, os robôs estão sendo destruídos mais rápido do que estão sendo construídos. Não vale mais a pena construir robôs. Logo, vamos parar de construir robôs e fazer uma muralha litorânea em torno de todas as cidades do mundo. Porra, velho, isso não faz sentido nenhum. Tudo bem que eu acho que isso foi um recurso que o filme usou bem fordames, bem bobo, para mostrar que os políticos não sabem de nada, que os políticos são os idiotas perdidos. Mas, gente, essa ideia é tão ruim que eu acho que nem político poderia ter uma ideia dessa. E detalhe, o que me deixa mais puto não é a muralha em si. Você vai construir uma muralha de 100 metros para deter um monstro que tem 90 metros. Nossa, isso é muita burrice. Cara, o monstro sabe pular muro. Meu Deus, o monstro... Ai, meu Deus do céu, é muito burra essa ideia. Mas o pior dessa ideia ainda é a muralha, aparentemente, que aparece no filme, ela não tem um lançador de míssil, não tem um canhão, não tem nada. O monstro ficou uma hora batendo na muralha, que é uma doideira, o monstro podia ter pulado a muralha, e ele passou pela muralha inconlubre, sem estar arrebentado, rasgado, não tinha um navio para dar tiro nele, não tinha um canhão no alto da muralha, como naquele desenho lá do Ataque do Titã, que tem canhões em cima da muralha. Essa muralha não. A muralha tá ali só para cercar a cidade. Reação zero. Que maravilha. O monstro fica batendo a muralha e você fica esperando o monstro desistir e ir embora. Ideia genial. Genial. Maravilha. Guilherme Del Toro, nessa hora aí, eu falei, caralho, gênio, meu irmão. Meu Deus do céu, né? É muito ruim essa ideia. Isso pra mim ficou muito forçado, né? É muito ruim essa ideia. Então, essas críticas finais aí, mas eu quero dizer o seguinte, já vocês devem ter reparado que esse filme eu adoro. Eu, sem exageros, eu já devo ter visto esse filme umas 80 ou 90 vezes. Eu vejo esse filme periodicamente. Eu vou dormir, eu coloco esse filme pra passar. Sabe, eu sou muito fã desse filme. Então, quem nunca viu, veja. Quem já viu, veja prestando atenção nesses detalhes aí. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos para as considerações, aqui os recados finais. Muito obrigado. Chegamos nos recados finais. Esse podcast estava amarrado, demorou, mas recebi apoio dos meus amigos. A galera foi lá, um ou outro, me apoiaram no Apoia-se. A galera chegou junto na Twitch, me dando a sua inscrição do Prime, muito obrigado. Então a gente está aqui gravando esse podcast porque você está me ouvindo e porque você está viabilizando esse projeto aqui, que está caminhando aí um podcast por mês. Dessa vez vai sair mais uns dois aí com um prazo menor. Mas a gente entrou num hiatozinho, mas esse hiato vai acabando conforme a gente vai melhorando, conforme a gente vai se ajustando. Eu tô com um projeto na Twitch de RPG. Esse mês foi muito corrido, mas a gente vai melhorar a frequência. tá bom? Nos acompanhe nas redes sociais, lá no Twitter, que eu mais uso, também uso muito o Instagram. Lancei um TikTok aí, também se chama Jaca Freak, mas eu tô mais fazendo vídeos testes de como mexer lá do que efetivamente fazendo, mas tem coisas interessantes também. Então nos acompanhe nas redes sociais, não se esqueça de seguir nosso canal na Twitch, tá? twitch.tv/jacafreak. Se você for assinante Prime da Amazon Prime, você pode ser sub do canal e nos ajudar muito com esse projeto. Vai nos ajudar bastante. E de recado final aqui, vocês podem me encontrar lá no Mundo Freak Confidencial. Eu faço podcast lá de mistério com a equipe toda, todos os meus amigos lá, a galera maravilhosa. Então, chega junto da gente que a tendência é melhorar cada vez mais. Nossas mesas de RPG, recado importante. Nossas mesas de RPG são mesas para incluir as pessoas, mesmo quem nunca jogou RPG, são mesas para a galera aprender a jogar, e quem já sabe jogar se diverte também, porque é um jogo inclusivo. Se você é mulher, tá me ouvindo, tá, ah não, não vou jogar porque RPG é coisa de nerd. Gente, nossas mesas sempre tem pelo menos uma mulher jogando, mas no geral tem metade do time jogando de mulher. Por exemplo, jogos de Tormenta 20, 3 mulheres jogando, 2 homens. São um time com 5 e dos 5 são 3 mulheres. Então é sempre aí as mulheres sendo favorecidas na mesa, para se sentir sempre acolhidas na mesa e esquecer que esse negócio de RPG é coisa de nerd otário, porque todo nerd pode ser otário, mas na minha mesa não! Na minha mesa não! Aqui é mesa inclusa, aqui todo mundo pode jogar e tem espaço. Tá seguro, chega junto.
Ah, Jaca, você tá lacrando.
Queridão, se você acha que eu tô lacrando, nem vai, tá? Nem vai. Eu tô falando que o negócio é incluso porque é um negócio sem babaquice. Se você... Não vai. Pronto, não vai. Tá bom? Forte abraço aí. Vou agradecer aqui ao Nando de Con, que está editando esse podcast. Agradecer também a minha querida esposa, Tabata Barreto, que é a nossa designer. Ela faz todo o designer da Twitch e também faz o design aqui do podcast. Forte abraço a todos. Muito obrigado por nos ouvir e hasta. Até.